Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara acredita em consenso para votar marco legal de combate ao crime organizado ainda hoje. Cúpula dos Povos terminou em Belém com uma carta elaborada por organizações da sociedade civil de 65 países. Comissão debate o fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Câmara aprova projeto que cria uma política para bancos comunitários de sementes. O presidente da Câmara acredita em consenso para votar marco legal de combate ao crime organizado nesta terça. E os detalhes com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a votação do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado será a mais importante do ano. O presidente disse estar convicto de que o texto será aprovado nesta terça-feira no plenário. Mota participou de entrevista do canal CNN nesta segunda-feira. Segundo ele, o texto está sendo discutido entre o relator, deputado Guilherme Derrit, do PP de São Paulo, e os líderes partidários, governo e representantes das forças de segurança, para que se chegue a um consenso. Uma quarta versão do parecer de Derrit foi apresentada aos parlamentares. Para Mota, o importante é que a Câmara vai endurecer as penas e dar as ferramentas para que as forças de segurança e o judiciário sejam mais firmes no combate ao crime organizado.
O escopo central daquilo que foi a proposta inicial do deputado Derrit, esse escopo está mantido, que é o aumento de penas, por exemplo, para quem faz parte de organizações, de facções criminosas. Nós estamos endurecendo bastante a questão para crimes que hoje existem, como domínio de territórios, novo cangaço, obstrução de vias.
Mota reafirmou que não haverá redução das atribuições da Polícia Federal, nem se discutirá a lei antiterrorismo. Segundo ele, o melhor caminho é construir um novo marco legal. O presidente destacou que a escolha de Derrit para relatar a proposta foi uma decisão técnica. Hugo Mota diz que a sociedade brasileira é quem cobra dos parlamentares a resposta para melhorar a segurança pública no país, porque não aguenta ver o crime tomar conta das cidades.
A escolha do deputado Derrit se deu justamente por ele ser, na minha avaliação hoje, aquele que está mais ligado à realidade do enfrentamento ao crime organizado. Ele, mais do que ninguém, sabe o que precisa melhorar para poder termos uma legislação que possibilite esse enfrentamento. Ao longo do tempo, o crime se organizou e o Estado brasileiro não se organizou para enfrentar. Mas a preocupação da Câmara dos Deputados nesse momento é podermos ter a legislação mais moderna, mais eficiente, mais dura possível no combate ao crime organizado.
Mota diz que ainda não tem data para votar o texto que concede anistia aos condenados por golpe de Estado. Ele afirmou que aguarda a proposta do relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, ser apresentada aos líderes partidários. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Evento paralelo mais simbólico das conferências climáticas, a Cúpula dos Povos, terminou em Belém com uma carta elaborada por organizações da sociedade civil de 65 países. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Acompanhada por parlamentares, a Cúpula dos Povos foi concluída em Belém com a apresentação de carta aberta à Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. Entre as 15 propostas elaboradas por 1.100 organizações da sociedade civil de 65 países, estão o fim da exploração de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, reparação de perdas e danos das populações impactadas por grandes projetos de mineração e de exploração energética, gestão popular das políticas climáticas nas cidades, demarcação dos territórios dos povos tradicionais e fomento à agroecologia. A presidente da Subcomissão Especial da Câmara sobre a COP30, deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, participou de várias ações ao longo dos 5 dias da Cúpula dos Povos, realizada no campus da Universidade Federal do Pará.
Aqui na Cúpula dos Povos há o debate verdadeiro sobre justiça climática, com protagonismo de indígenas, mulheres, comunidades tradicionais e não as grandes mineradoras que infelizmente estão ocupando a COP. Estamos aqui para mostrar que a Amazônia não é vitrine, é território vivo e o futuro do planeta depende de quem protege o planeta e não de quem explora o planeta.
A Cúpula dos Povos ocorre desde a ECO 92 e é o evento paralelo mais simbólico das conferências climáticas. A edição deste ano teve 25 mil credenciados e também promoveu uma marcha global pelo clima nas ruas de Belém, que contou com a presença do coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Esse aqui é para dizer: não há possibilidade de enfrentar crise climática sem enfrentar desigualdade.
Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Educação Ambiental na Frente Parlamentar, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também marcou presença nos eventos da Cúpula dos Povos.
Os nossos seis biomas estão acossados pela ganância do capital. Vamos opor a isso a força da nossa luta por justiça climática e ambiental. Educação ambiental vira o jogo!
Além de propostas, a carta final da Cúpula dos Povos associa a crise climática ao modo de produção capitalista e denuncia a privatização, mercantilização e financeirização dos bens comuns e serviços públicos. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, compareceu à solenidade de encerramento do evento paralelo.
Temos que abrir os nossos ouvidos e escutar a ciência e os povos.
Pelas redes sociais, a deputada Duda Salaber criticou o andamento da COP30 diante de avanços mínimos, textos travados e velha disputa entre países ricos e pobres. Duda denuncia o lobby dos combustíveis fósseis na Conferência Climática e avalia que a diplomacia brasileira tem feito malabarismo para conseguir avanços nas negociações em torno de financiamento climático, metas de adaptação e parâmetros para medir injustiças climáticas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova projeto que cria uma política para bancos comunitários de sementes. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que cria a política para bancos comunitários de sementes e mudas de plantas locais e crioulas, que são plantas adaptadas por povos tradicionais. A política busca promover a biodiversidade agrícola, a organização comunitária e a capacitação para gerenciamento de banco de sementes e mudas, além da manutenção de valores da população tradicional. O trabalho é voltado para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombola, indígenas e povos tradicionais. O relator, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, fez apenas uma adaptação para garantir a participação deste público-alvo em compras públicas com dispensa de licitação. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que a política é importante para fazer frente às grandes corporações que atuam na produção de sementes.
E aí tu paga o olho da cara, o preço quem bota são eles. Ou tu compra deles ou tu não tem para plantar. É monopólio, é domínio. Por isso, nós precisamos celebrar esse momento, permitir que o agricultor possa produzir e separar os grãos para plantar a sua lavoura, resgata o controle da semente das cultivares, ou seja, a semente crioula tira a dependência dos grandes conglomerados, das grandes multinacionais.
O projeto também inclui as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais na relação de isentos de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas. Atualmente são isentos os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. O projeto também amplia o conjunto de profissionais habilitados a desenvolver atividades relacionadas a sementes e mudas, como beneficiamento, análise de laboratório, produção destinada à comercialização e reembalagem. Atualmente, a lei limita essas atividades a engenheiros agrônomos e florestais. Pela proposta, o Ministério da Agricultura e Pecuária poderá criar centros de assistência para os povos tradicionais e pequenos produtores rurais. O poder público deverá capacitar e treinar os agricultores sobre o cuidado com as mudas e as sementes e os biomas onde as plantas são cultivadas. Além disso, deve ajudar a repor as sementes e as mudas usadas, cadastrar os bancos utilizados pelos agricultores e estimular o intercâmbio de conhecimento de material genético entre as comunidades agrícolas. A proposta que cria a política para bancos comunitários de sementes segue agora para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Subcomissão da Câmara debate o fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. A repórter Isadora Marinho acompanhou e tem os detalhes.
Em seminário da subcomissão da Câmara, que debate a escala de trabalho 6x1, sindicalistas e deputados defenderam que a redução da jornada de trabalho é essencial para a qualidade de vida do trabalhador, garantindo tempo para descansar, estudar, se divertir e cuidar da saúde. Para a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, uma das autoras da proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de 6 dias de trabalho com 1 de descanso, a redução da jornada de trabalho pode aliviar um pouco da sobrecarga feminina.
E no caso das mulheres em especial, mulheres mães, etc., nós sabemos muito bem que esse único dia de folga não se trata de dia de folga, é dia de trabalho. Elas já fazem jornadas triplas durante a semana e nesse único dia, que em tese deveria ser o seu dia de folga, essas mulheres também cuidam da casa, cuidam dos filhos, buscam vagas nos hospitais, vão às escolas.
A deputada também afirmou que opositores à emenda têm criado o que ela chamou de Frankensteins numéricos, dados falsos para tentar desmoralizar o debate. Para Érica Hilton, é sim possível fazer uma redução da jornada de trabalho e dar fim à escala 6x1 sem destruir a economia, a produtividade, os postos de trabalho e sem gerar encarecimento ao consumidor na ponta. A emenda constitucional propõe a redução das 44 horas semanais para 36 horas, mantendo o salário e os benefícios dos trabalhadores. Uma das justificativas da proposta é a de que as longas jornadas são uma das principais causas de exaustão física e mental dos trabalhadores. Dados do Ministério da Previdência Social revelam que o Brasil se encontra numa crise de saúde mental, com diversos trabalhadores afastados do trabalho por doenças como depressão, ansiedade e burnout, um distúrbio emocional causado por estresse crônico no trabalho, caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. No ano de 2024, foram por volta de 500 mil de afastamentos por essas doenças. O coordenador nacional do movimento Vida Além do Trabalho, Lucas Sidrak, defendeu a jornada 4x3 e o fim das escalas 6x1 e 5x2 para a garantia da qualidade de vida da população.
E a gente não está aqui para lutar para trabalhar menos. A gente quer trabalhar mais, com melhor qualidade, com direito a estudar, com direito a culto, mas principalmente o direito à família.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, rebateu críticas de representantes do empresariado que defenderam que a mudança traria prejuízos à economia.
Nós trabalhávamos jornada máxima até a Constituição 88, 48 horas semanais. Naquela Constituinte, houve um embate grande e espaço de negociação entre partes que levou a uma redução da jornada máxima para 44. Ali também se dizia que o mundo ia acabar, que as empresas não iam suportar. Suportaram. Todo mundo se adequou, está tudo certo, está todo mundo vivo.
O ministro ainda afirmou que, desde a redução para as 44 horas semanais, houve categorias de trabalho e empresas que conseguiram fazer negociações para uma redução ainda maior de 40 horas, sem afetar a produção ou a qualidade dos serviços prestados. A proposta de emenda constitucional que acaba com a jornada 6x1 foi apresentada com base em demandas dos trabalhadores por meio de mecanismos participativos como a petição pública online do movimento Vida Além do Trabalho, em que quase 800 mil brasileiros solicitaram ao Congresso Nacional o fim da jornada 6x1 e a adoção da jornada de trabalho de 4 dias na semana. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Nova lei obriga uso de linguagem simples por órgãos públicos. A repórter Paula Bittar tem as informações.
Uma nova lei determina que os órgãos públicos usem linguagem simples para se comunicar com a população. Linguagem simples é o conjunto de técnicas usadas para a transmissão clara de informações. Um dos objetivos é permitir que o cidadão encontre, compreenda e utilize facilmente as informações divulgadas pelos órgãos públicos. A nova legislação cria a Política Nacional de Linguagem Simples e estabelece, entre os princípios, reduzir a necessidade de intermediários na comunicação entre o poder público e o cidadão, diminuir os custos administrativos e o tempo gasto no atendimento ao cidadão e promover a transparência e o acesso à informação pública. Entre as 18 técnicas de linguagem simples que devem ser usadas estão usar frases curtas e em ordem direta, preferir palavras comuns de fácil compreensão, evitar palavras estrangeiras e usar linguagem acessível à pessoa com deficiência. Quando a mensagem for dirigida a comunidades indígenas, o texto deve ser publicado em português e também na língua dos destinatários. A nova lei teve origem em proposta aprovada pela Câmara em outubro. Um dos relatores do projeto, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ressaltou a importância do uso da linguagem simples por órgãos do governo.
Quando eu assumi a relatoria desse projeto, que cria a Política Nacional da Linguagem Simples, eu fiz isso pensando muito no meu irmão Miguel, que ainda é um adolescente com síndrome de Down, que é um cidadão de plenos direitos e que precisa compreender os direitos que tem e precisa compreender aquilo que nós fazemos aqui e muitas vezes na ânsia de tentar falar de maneira complicada, deixamos com que os cidadãos que nós representamos aqui, em especial aqueles com algum tipo de deficiência, não compreendam o que está sendo dito.
O presidente Lula vetou um trecho que obrigava os órgãos públicos a definir um servidor para fazer o tratamento das informações em linguagem simples. Segundo a justificativa, a medida é inconstitucional porque leis sobre o funcionamento da administração pública só podem ser propostas pelo chefe do Poder Executivo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissões aprovam projetos que buscam proteger mulheres no setor de turismo. A repórter Maria Neves tem detalhes sobre eles.
Com o aumento do número de mulheres que viajam ou planejam viajar sozinhas, surgem projetos de lei na Câmara dos Deputados que buscam promover a segurança das mulheres em viagens e também capacitar o público feminino para atuar no setor de turismo. Dentre eles, estão a proposta da deputada Roberta Roma, do PL da Bahia, que institui um programa de qualificação profissional para mulheres no setor de turismo e eventos. Pela proposta, devem ter prioridade mães solo e mães de pessoas com deficiência, além de mulheres desempregadas ou subempregadas e as que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. O projeto foi aprovado na Comissão de Trabalho. De acordo com a relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, muitas mães solo também não contam com rede de apoio para criar os filhos e trabalhar. Assim, na opinião da parlamentar, compete ao poder público promover condições para que essas mulheres ingressem no mercado de trabalho, e o turismo seria uma boa opção.
Quando a gente traz essa preocupação para o setor de turismos e eventos, a gente entende que há, sim, uma possibilidade dessas mulheres serem preparadas, qualificadas e capacitadas para operacionalizarem nesses setores ou através de empregabilidade, inserção no mercado de trabalho ou ainda através do próprio empreendedorismo. O diferencial de tudo isso é que o projeto prevê a construção de uma rede entre sistemas de ES, entre as universidades, dentre tantos outros, para qualificar e capacitar essas mulheres.
A proposta ainda será analisada pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Outro projeto relacionado a mulheres e turismo foi apresentado pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. A proposta cria a Política Nacional de Proteção a Mulheres Brasileiras Viajantes e é voltado principalmente ao público feminino que vai para fora do país. Dentre as medidas previstas no projeto estão a criação de um protocolo de emergência com recorte de gênero para atender brasileiras no exterior. A proposta também determina que as embaixadas e consulados brasileiros devem dar prioridade ao atendimento de casos críticos envolvendo mulheres em viagem ao estrangeiro. Ainda de acordo com a proposta, o Poder Executivo deverá criar um protocolo emergencial para brasileiras em situação de risco no exterior. O procedimento deve incluir mecanismos de comunicação em várias línguas e resposta em até 24 horas após a notificação de emergência. O texto ainda prevê a criação de um cadastro nacional de atividades de risco para brasileiros no exterior. Um levantamento realizado pela agência de viagens CVC em 2023 revelou que 30% das viagens da empresa foram realizadas por mulheres sozinhas. Já um levantamento do site Booking.com de 2021 mostrou que 39% das viajantes brasileiras afirmaram que planejam fazer uma viagem solo no futuro. O projeto do deputado Pastor Henrique Vieira foi encaminhado para análise das comissões de Turismo, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedores apontam riscos no abastecimento de radiofármacos no país. O assunto foi debatido em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara. E quem informa é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Debatedores apontaram riscos no abastecimento de radiofármacos no país. Os especialistas foram ouvidos pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e do deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais. Radiofármacos são medicamentos combinados com material radioativo usados em exames e tratamentos. Eles ajudam no diagnóstico de câncer, doenças cardíacas, neurológicas e da tireoide. Em 2022, uma emenda constitucional derrubou o monopólio estatal na fabricação de radiofármacos. O objetivo era democratizar o acesso e viabilizar a produção regionalizada. No entanto, segundo Davi Chaves, do Instituto Livre Mercado, a regulamentação das regras constitucionais pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, inviabilizaram a concorrência na produção de radiofármacos pelo setor privado e prejudicaram o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, que é vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. A professora da Universidade de Brasília, Amanda Flávio de Oliveira, concordou que as exigências da Anvisa comprometem o setor, provocam desabastecimento e levam a medidas paliativas em sequência.
Porque ela reconhece que não está dando certo e ela vai... As medidas paliativas têm prazo, são temporárias, elas vão vencendo, eles vão reeditando por, em claro reconhecimento, passando um recibo absoluto da inadequação daquilo.
Outro problema é o transporte dos radiofármacos. O presidente da Associação Nacional de Empresas de Medicina Nuclear, Marcos Vilela Pedras, disse que as empresas aéreas evitam transportar os produtos por receio de ações trabalhistas. A situação é pior no Norte e no Nordeste.
As empresas aéreas não querem transportar o material radioativo porque estão sendo processadas por questões trabalhistas em relação à periculosidade. Apenas porque aquela pessoa viu o balde do gerador, sendo que o balde, quando é liberado, ele não emite radiação.
Segundo os debatedores, a oferta caiu e os preços dos radiofármacos subiram desde a quebra do monopólio. Entre 2022 e 2025, o kit Cestamib, usado em cintilografias, quase dobrou de valor. Passou de R$ 795 para R$ 1.565. A presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, Elba Cristina Etcheberry, lembrou que a especialidade cresce 11% ao ano e o Brasil poderia atender 3 vezes mais pacientes por ano. Hoje, o país faz cerca de 2 milhões de exames anualmente. O problema vai além das questões regulatórias. A coordenadora de radiofarmácia do IPEN, Elaine Bortoletti de Araújo, alertou para o risco de interrupção da produção.
A produção de radiofármacos é realizada atualmente em instalações antigas, da década de 70, apontando para um risco eminente de interrupção dos radiofármacos atualmente produzidos no IPEN. Atualmente, dos 36 radiofármacos peticionados na Anvisa, o IPEN possui 18 registros sanitários. É de suma importância ampliar a interação entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Saúde para promover a discussão sobre o modelo de gestão dos radiofármacos.
Ravi Madruga, do Ministério da Fazenda, disse que a pasta avalia a questão sob o ponto de vista da concorrência, ouvindo a Anvisa, IPEN e agentes de mercado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi convidada para audiência pública, mas não enviou representante. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A audiência pública debate a Política Nacional de Atendimento às Pessoas com Fibromialgia. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a discussão.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 3% da população brasileira tem fibromialgia. A doença causa dor em todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões, além de provocar fadiga, distúrbios de sono, ansiedade, alterações de memória e de atenção, cansaço excessivo e depressão. Visando a saúde das pessoas que vivem com fibromialgia, a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública na Comissão de Saúde sobre a Política Nacional de Atendimento às Pessoas com Fibromialgia. O objetivo da audiência era debater a implementação dessa lei que institui a política, contando com a participação de deputados, especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil do país. A lei propõe a criação de diretrizes para diagnóstico, tratamento multidisciplinar, fornecimento de medicamentos e ações de reabilitação e reinserção social. O deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, ressaltou a importância dessa política no cenário atual.
A Política Nacional de Atendimento às Pessoas com Fibromialgia, recentemente instituída pela Lei 15.176 de 2025, representa um avanço no reconhecimento de milhares de brasileiros que há tanto tempo lutam contra a invisibilidade e a incompreensão. O que nos move aqui é a certeza de que cada dor merece ser escutada, cada vida merece ser amparada e cada cidadão merece ser tratado com dignidade.
A fibromialgia é uma doença invisível, ou seja, uma condição de saúde que não tem sinais físicos evidentes ou que não podem ser notados apenas ao olhar para a pessoa. O ex-deputado e atual secretário de representação do Mato Grosso, Leonardo Albuquerque, explicou a principal dificuldade que as pessoas com fibromialgia sofrem.
Quem olha o paciente assim externamente, acha que não é possível ele estar com tanta dor, uma dor difusa, distribuição bizarra, que causa tanto sofrimento, que trazem outras questões associadas. Então eles, por muito tempo, e ainda vivem o preconceito. O principal desafio nós vencemos para essa lei ser efetiva para a população brasileira é vencermos o preconceito de uma doença invisível.
Caso você esteja sentindo, com frequência, os seguintes sintomas: dor em todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões, fadiga, distúrbios de sono, dentre outros, procure uma ajuda médica. A fibromialgia não tem cura, mas esses sintomas podem ser controlados com um tratamento que inclui medicamentos, exercícios físicos e mudanças no estilo de vida, por exemplo. A Política Nacional de Atendimento às Pessoas com Fibromialgia foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e entrará em vigor a partir de janeiro de 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.